Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast! Eu sou Katayama e hoje falaremos de um dos videogames mais importantes da história e um dos meus favoritos na minha coleção.
Eu sou o Luigi e não tem abertura hoje não, tô sem credibilidade.
Bem pessoal, aqui é o Victor e a Nintendo prova mais uma vez, provou né, que tamanho é documento.
A abertura do Luigi foi ótima.
Não tem abertura hoje.
Eu podia falar assim, quando tem abertura, acabou a pilha.
Nossa, verdade, né? Verdade.
O Luigi tá com a pilha fraca hoje.
Assim, não tem abertura, tô no escuro. E no programa de hoje vamos celebrar o aniversário do Game Boy, esse maravilhoso portátil que chegou ao mercado no dia 21 de abril de 1989. Olha, ele faz aniversário quase junto comigo, cara, que eu sou de 20 de abril. Eu tinha 14 aninhos quando o Game Boy lançou. Nossa, eu tô velho, cara. Quando o Game Boy lançou, eu já tinha 14 anos, cara.
Eu tava 2 anos de nascer ainda.
Então vamos conhecer a história, o legado e os jogos inesquecíveis desse portátil que mostrou ao mundo que nem sempre o mais forte é quem ganha o mercado. Vamos falar sobre isso depois da musiquinha. Here we go! Gente, o Game Boy, ele tem uma história de origem bem legal, né? Na época que, assim, vocês lembram que os primeiros portáteis da Nintendo eram os Game Watch, né? Aí a Nintendo vendeu pra caramba um monte de Game Watch e tal, e o Game Watch foi desenvolvido pelo time de desenvolvimento 1 da Nintendo, né? Que tinha o Gunpei Yokoi, tinha os caras mais fudidão lá da Nintendo, era o time de desenvolvimento 1. O time de desenvolvimento 2, que era tipo o time reserva dos caras, criou só o Nintendinho. Só isso, só. Né? Então, você imagina, o time 1 criou o Game Watch e o time 2 criou o Nintendinho, né? E, pô, aí a Nintendo tava legal, começou legal, né, no mundo dos videogames e tal. Eles até tinham um jogo, um console de primeira geração, mas a gente considera que o sucesso da Nintendo mesmo veio a partir do Game Watch, né? E aí, o Game Watch, ele usava um processador bem baratinho da Sharp, né? A Nintendo tinha uma proximidade muito grande com a Sharp no desenvolvimento dos processadores. Aí, o Gunpei Yokoi tava em uma reunião lá na Sharp, a Sharp falou, ô Gunpei, chega aí, eu tenho uma novidade pra te mostrar, um projeto novo. Ele, projeto novo? É, ó, a gente pegou aqui, ó, a gente tá fazendo um novo processador, cara. Um novo processador, ele é baseado no 8080, só que ele é melhor, é mais eficiente de energia. A gente chamou ele de Sharp LR35902. E aí o Gunpei falou, mas o que esse processador tem de bom? Ó, ele é tipo o processador Z80, o Zilog Z80. O Zilog Z80 era o processador mais famosão da época, tá? O Master System usa Zilog Z80, as máquinas de arcade da época usavam Zilog Z80. A máquina do Mario, do Donkey Kong, do arcade usava o Zilog Z80, né? Era o famosão. Só que a Sharp conseguiu fazer um Zilog Z80, um chip, inspirado no 8080, que é inspirado nos 80. Então era um chipzinho bem pequenininho, que fazia a maior parte dos comandos do Zilog Z80, né? Ele era meio que equivalente, só que ele era muito bom de eficiência energética. Ele conseguia fazer cálculos matemáticos muito bem, ser muito eficiente, mas não consumia quase nada de energia, sabe? Dava pra fazer um negócio portátil. E o Gunpei Yokoi voltou pra casa pensando, rapaz, dá pra fazer um negócio da hora com isso aí, hein? Dá pra fazer um negócio da hora. E ele começou a pensar num videogame, tipo fazer um Nintendinho portátil, sabe? Nintendinho que você troca jogo, que você põe no bolso, mas que pudesse ser portátil. Ele começou a pensar nesse negócio, né? Falou, cara, dá pra fazer, hein? A gente usa uma tela de cristal líquido, né? A gente, pra economizar bateria, a gente usa cristal líquido em vez de usar TVzinha de tubo. Você acredita que os caras cogitaram fazer videogame portátil de TVzinha de tubo na época?
É, mas a Nintendo mais uma vez fazendo o que faz melhor, né? Lança com a tecnologia um pouquinho pior pra baratear o custo e vender rios.
Aí ele chegou e falou, cara, acho que dá pra fazer, vamos fazer um protótipo aqui e jogar um Lero Lero no chefe. O chefe da Nintendo na época era o Ryosho Yamauchi. Pensa num japonês brabo, pensa naquele japonês velho, executivo, brabo, ruim de brabo, tá? Ih, cara, será que o chefe vai aprovar esse negócio, né? Aí o Gunpei, que já era veiaco, já chegou no Hiroshi Yamauchi já com os papinhos, assim. Falou, chefe, tive uma ideia aqui pra um produto novo nosso. Aí o chefe, qual que é a tua ideia? Não, chefe, ó, eu vou te contar uma historinha antes, né, ó. Todo herói precisa de um sidekick. Veja, por exemplo, o Aquaman tem o Aqualad. Veja, por exemplo, o Super-Homem tem o Jimmy Olsen, né? Então, todo grande herói tem um sidekick. E aí eu tava pensando, chefe, por que a gente não faz um sidekick pro Nintendinho? Pro nosso console de... pro Famicom, que é o nosso console de mesa. A gente tem o nosso console de mesa, que é o nosso produto principal, mas a gente podia fazer tipo um Famicom, só que portátil, chefe, que dá pro cara levar pra lá e pra cá, pra suceder a nossa linha. Porque, ó, chefe, esse negócio do Game Watch, uma hora ele vai enjoar. Tanto o Gunpei Yokoi quanto o Hiroshi Yamauchi sabiam que os jogos do Game Watch uma hora ia enjoar, porque o Game Watch é um jogo só, né? Cada aparelhinho é um jogo só.
Ele é tipo, pra quem é da época, era tipo aqueles Game Genie, né, que tinha? Era Game Genie que tinha?
Tipo um Tiger Vision, ele é um jogo...
É tipo um Tiger Vision, que era... Tinha o Tiger Vision do Mortal Kombat, do Street Fighter. Só que o do Game Watch era muito bem mais feito, né?
É, na verdade, o Tiger Vision que copiou o Game Watch, né? A ideia, né? Mas é isso aí, é um videogame de um jogo só, que não tem cartucho. E aí o Peyokoi jogou esse papinho na orelha do chefe. Falou, pô, a gente podia fazer um sidekick. Pensa só, chefe. É um videogamezinho que ele vai ser o sidekick do nosso console principal aqui, o Famicom. Aí o cara vai numa viagem, vai não sei o quê, ele consegue levar esse aparelhinho. A Sharp me mostrou aqui um processador que acho que dá pra gente rodar alguma coisa parecida assim com o Nintendinho, chefe. Aí ele ficou esperando, né? Aí o Gunpei, o Hiroshi Yamauchi era um bicho brabo, sabe? Ele ficou achando que o chefe ia pular no pescoço dele. Aí o... E não é que o Gunpei Yokoi comprou a ideia? Falou, sou desse, né? Boa ideia.
Sou desse, né?
Sou desse, né? Mas... Botou o dedo na cara do Gunpei, assim. Te dou três condições. Eita, né? Ó, primeira condição. Esse tal jogo Companion seu tem que trocar o jogo, tá? Não pode ser de um jogo só. Porque não quero isso de... O cara tem que comprar um aparelho novo pra cada jogo que ele tem que trocar. Não, eu quero que tenha cartucho e troca. Aí o Gunpei, tá, acho que dá pra fazer. Beleza, né? Segundo, ele tem que custar menos de $100. Senão não vai vender. Então, ele tem que ser menos de $100. Aí o Gunpei, né? Puta, negócio... Ixi, aí não sei, né? Ixi, vamos ver, chefe. Talvez dê, mas eu vou ter que falar com a minha turma lá, não sei. E a terceira condição. Eu quero que você faça ele com um design neutro. O que você quer dizer com um design neutro, chefe? Eu quero que seja um aparelho que ele tenha um design assim, que possa ser usado, não interessa se vai ser usado por um homem adulto, por uma criança, por uma mulher dona de casa, por um executivo, por um engravatado, ou por uma mulher que tá, uma moça que tá indo pro serviço, ou por uma estudante, não importa. Tem que ser um aparelho que ele seja tão neutro que se você puxar numa... que ele não fique estranho em nenhum lugar. Se um cara puxar ali numa escola pra jogar no recreio, beleza. Se o cara puxar numa reunião de negócios e falar, olha, enquanto a reunião não começa, eu vou jogar um joguinho aqui. Ele puxa do bolso o paletó no meio de uma reunião numa empresa, beleza. Ou que dê pra jogar... um adulto jogar num trem, ou que dê pra uma mulher jogar enquanto tá no... fazendo alguma atividade num clube, alguma coisa assim. Eu quero que ele seja universal, o design. Pô, chefe, né? Mas o Gunpei era bom nisso, porque os Game Watch eles já são, né, design neutro, né? O Game Watch já dá. Então ele queria um aparelho, o Hiroshi Yamauchi queria um aparelho que qualquer pessoa pudesse usar e não ficasse esquisito, seja qual fosse o ambiente que a pessoa fosse usar. E o Gunpei saiu para desenvolver esse aparelho. Aí o maior problema dele era a tela, porque na época já tinham telas coloridas, né? Mas o cara mó caro pra fazer e as telas coloridas da época não tinha tecnologia muito boa. Ele começava a morrer pixel. Ia precisar de um monte de bateria, tudo assim. E ele tomou uma decisão corajosa. Fazer o negócio preto e branco. Preto e branco movido a pilha. Porque se ele tivesse bateria, ele ia passar os $100 que o chefe exigiu. Ele falou assim, então a gente põe pilha? Aí o problema de gastar pilha é no comprador, né? Só que como o processador muito, muito, muito eficiente, as pilhas duravam um monte. As pilhas duravam um monte, então não seria assim um problema. A autonomia do primeiro Game Boy, o modelo DMG1, ele tem autonomia de 35 horas. Ele vai 4 pilhas, tudo bem, é um monte de pilha. Só que essas 4 pilhas duram 35 horas de jogo, que é um montão. Então ele ficou um aparelho barato, ele começou a ser comercializado por 85 dólares, se não me engano, na época. Ele era realmente design neutro, ele tinha capacidade de trocar os jogos. E esse foi o primeiro modelo de Game Boy que chegou no mercado.
Ali era um trambolhão gigante, né?
Era, mas assim, hoje eu fui na Cetrigênia e peguei um Atari Lynx, né, na mão. Que era o concorrente do Game Boy. Cara, você já pegou um Atari Lynx na mão?
Ah, já peguei o Game Gear já na época.
Cara, o Game Gear é outro também, né, cara?
Nossa, meu, o Game Gear
era... enorme, pesado. O Game Boy é ultra portátil perto desses caras.
Sim, comparado a eles, pô, eu lembro até hoje, eu tava numa casa de um amigo, ele tinha o Game Gear. Meu, era surreal, porque você jogava o Sonic, né, num portátil, né, colorido e tal. E na época eu tinha o Game Boy Color na época, né, mas pô, o Game Boy Color comparado ao Game Gear é outra parada, né. Questão de hardware, tudo era muito de outro mundo, mas comia uma pilha de desgramento também, né?
É que a gente não sabia controlar, né? Eu, pelo menos, nunca soube controlar minhas pilhas. Meu pai me dava um par, né? Eu tinha o Color também, mas meu primo tinha o Game Boy. A dele durava, as 4 pilhas duravam o fim de semana. As minhas, não.
As minhas não. Ah, e aí a gente não comprava Duracell, Panasonic. Comprava aquelas pilhas de R$1 nas lojas de R$1, pô.
Eu, pode falar, a marca aqui é aquela que é um raio. É Rayovac, amarela. Nossa senhora. Quando meu pai me dava uma alcalina na mão, eu ficava, nossa senhora, agradecia a todos os deuses do mundo. Duracell, então, era impossível. Era só na casa da avó, que a avó escondia assim na mão, sabe? Ó, vai lá, joga lá. E dava duas Duracell. Mas era naquelas ocasiões. Aniversário eu ganhava uma Duracell pra jogar. Não jogo, eu ganhava pilha.
Eu tive a oportunidade de jogar um Game Boy perto do lançamento dele. Por quê? Porque eu tinha primos que moravam no Japão. E eles, por acaso, eles vieram passar as férias no Brasil. Logo depois que o Game Boy foi lançado. Eles trouxeram o Game Boy, né? E eles me mostraram o Game Boy com Tetris, cara. Nossa senhora, cara. Eu falei, Deus do céu, não é possível que isso aqui existe.
Cara, eu lembro que eu fui numa festa randômica de um amigo, de parente, alguma coisa assim. Eu consegui, eu era criança, eu tinha pego um Game Boy Color, um Game Boy normal, né, na minha mão. Eu já tinha um Game Boy Color e tudo, né. E era outra parada, meu, porque era assim, era tudo preto e branco, era um bagulho grandão comparado ao Game Boy Color, né. Era muito diferente, velho, era muito diferente.
É muito massa, porque o que eu tava acostumado de ver de videogame na época, eu tava acostumado com o meu Atari, né. Tava acostumado de ver os moleques da escola jogando Game Watch, né? O Game Boy, eu nunca tinha visto, cara. Eu peguei na mão e falei, nossa senhora, como isso é possível? Um videogame desse tamanho. Meu queixo caiu no chão. Eu fiquei apaixonado pelo negócio, cara. Apaixonado.
Ele não tinha luz interna, né? Ali, né? Ele era...
Não tinha, porque, lembra, tinha que economizar. Então, ele...
Ah, o Game Boy Color também não tinha. E aí você tinha que comprar aqueles add-on, né? Que era um... Ou tinha um... Era um fiozinho assim, meio fiozinho, com uma lanterninha. Você colocava no cabo link. Nossa, era horrível. Não ajudava nada.
Isso dá tantas memórias de voltar pra casa à noite jogando no banco de trás, empilhado na janela.
Fica se inclinando pra lá e pra cá.
Nossa, quem é novo hoje não vai saber isso.
Não, eu lembro... Cara, eu lembro, assim, eu tive meu Game Boy Color por muito tempo. Depois eu vendi ele, né? Mas eu lembro que eu andava muito com ele, né? Pra jogar Pokémon Cristal, que eu tinha. E aí eu tinha essa lampinha, né? Esse addonzinho, né? E, meu, eu lembro que eu tava trabalhando de office boy. Aí a minha tia pediu pra eu ir pra Guarulhos, né? Pra um fórum de Guarulhos lá e tudo. E aí... Eu levei o meu Game Boy e, cara, eu levei a lanterninha, né? Porque eu sempre levava comigo, né? Porque não tinha jeito. E eu peguei aqueles frescão, né? Que no Rio de Janeiro o pessoal fala de frescão. Aqueles ônibus grandão, né? De aeroporto. Porque eu fui de Congonhas até o aeroporto de Guarulhos, né? De ônibus fretado, né? E aí, meu, nem com a luzinha do bagulho eu consegui enxergar de tão ruim que era aquele negócio. A gente se contentava com muito pouco, né, velho?
É, mas é o que tinha de na época, né, meu? O que tinha, sabe? Pra ser justo, assim, na época do Game Boy, ele tinha concorrentes de peso. Tinha o Game Gear e o Atari Lynx. Tanto o Game Gear quanto o Atari Lynx, eles eram melhores tecnicamente, assim. O Game Gear, como a SEGA não tinha muito tempo de desenvolver, eles cataram o hardware do Master System e miniaturizaram. Então o Game Gear é basicamente um Master System portátil, né? Ele tem a tela colorida, a tela dele é boa, tem retroiluminação.
Tanto que a propaganda do Game Gear era muito... contra o Game Boy, né? Na época, né? Também, ó. Eu lembro que tinha uma propaganda que era... Eu lembro que tinha uma propaganda específica que era a criança jogando Game Boy. E aí, outra criança ganhou um Game Gear. E aí, ele bateu na cabeça da criança e via os passarinhos coloridinhos.
Bem anos 90 a propaganda, né?
É. E aí, aí falava, no Game Gear você vê cor. Enquanto no Game Boy você não tinha cor.
É, e a tela do Game Gear realmente era bonita, cara. O Atari Lynx eu nunca vi funcionando. Hoje, por acaso, eu peguei um na mão, né? Ele não tava funcionando. Mas é um bichão assim, cara. Só que ele vai um monte de pilha, né? E, assim, o Lynx também tinha tela colorida, tinha tela legal. E por que o Lynx e o Game Gear não foram pra frente e o Game Boy foi? Porque, mais uma vez, o Hiroshi Yamauchi tava certo, cara. O negócio tinha que custar menos de $100, né?
O Game Gear era caríssimo.
O Game Gear e o Lynx eram carésimo. Aí, a tela deles é colorida, retroiluminada, tudo show de bola, só que a pilha durava, tipo, 2 horas. E eram, no Game Gear eram 6 pilhas, eu sei disso porque eu tenho o Game Gear. A pilha vai 6 pilhas e dura, ele funciona 2 horas, cara. O Lynx eu não faço ideia, mas era um monte de pilha e durava nada também, sabe? Então, não era viável na época, porque lembra, na época não tinha pilha recarregável, não tinha bateria, os negócios não eram bateria. Pilha recarregável que tinha era de níquel cadmio, eram horrorosas essas pilhas. Horrorosa, caríssimo, pegava efeito memória, demorava pra carregar, mas terrível, tenebroso. Né? Então a Nintendo foi na contramão. A Nintendo fez um aparelho barato, com um displayzinho de preto e branco sem iluminação, mas que a pilha durava 35 horas, malandro.
35 horas é muita hora, gente. É muita hora.
O Switch hoje dura 4.
É. Também funciona o quê? Faz café o videogame, né?
É, isso. Então, claro que não é justo comparar o hardware. Mas assim, o Switch dura 4, né? Então, imagina, o negócio durava 35 horas, meu.
É, foi a regressão, né? Enquanto o hardware não precisava de tanta força pra ser executado, hoje, o que mais precisa é de bateria pra poder rodar. É inverso, né? O simples dura mais e o complexo dura menos.
E você pega o design construtivo do Game Boy, eu adoro essa parte de hardware, né? Eu estudo isso aí, pô. Você desmonta o Game Boy, cara, ele é todo feito internamente, a placa é presa com espaços vazios e tudo, porque a Nintendo tinha certeza que você ia derrubar o aparelho. Então ele é todo feito com... As quinas são longe da ponta da placa, tudo. Ele é feito pra você derrubar e ele não quebrar. O danado é extremamente robusto, cara. Extremamente robusto.
Pro ouvinte que está ouvindo, eu vou compartilhar agora com vocês a tela do comercial pra vocês terem um react aqui comigo. Meu, era muito surreal, velho. O comercial do Game Gear aqui, velho. Calma aí, deixa eu... Porque, mano, é muito... Era tipo, era uma afronta muito grande, né? Na época, a galera...
Naquela época, as propagandas, os caras se zoavam pra caramba, meu.
Ah, que é mais do que ó, com o Donkey Kong, que só tem aqui na Nintendo e os gráficos da horinha.
É, vem aí, cara, tá? Abre aí o compartilhamento. Pô, o ouvinte ficar... É coisa pouquinha, 30 segundos só de comercial.
Nossa, é muito anos 90 esses comerciais.
Eu tô vendo o compartilhamento aqui.
Aí a pessoa, ouvinte, tá vendo? Então uma criança, não é criança esse cara aí, né? Mas tudo bem.
Um jovem adulto, vai.
Cara, jovem adulto jogando Game Boy, claramente jogando Mario, batendo na cabeça e vendo cor. É muito ataque, tá ligado? Olha, é muito anos 90, muito radical, né?
Anos 90 isso aqui, gente.
Muito anos 90. Era muito anos 90, não tinha jeito.
Ele vendeu 10 milhões de unidades e o vendeu 120 milhões, né? 118 milhões. Então, por quê? Porque todos esses problemas que eu falei, ele era pesado, ele era caro, ele consumia uma pilha como se não houvesse amanhã. Ele tinha menos biblioteca de jogo. O Game Boy, além de ser mais barato, mais robusto, pilha dura mais, não sei o que lá, ele tinha uma biblioteca de jogos muito melhor, né? E aí, meu amigo?
A gente tinha mais parceria, né? Com outros third parties também.
E aí, saiu depois, em 1996, um jogo chamado Pokémon, cara. Na hora que saiu Pokémon, aí, bicho, aí não tem pra ninguém. Aí...
É porque, se eu não me engano, o Game Boy já tava vendendo super bem antes do Pokémon. Só que aí lançou Pokémon, meu amigo. Aí não teve jeito, aí...
Não só isso, né? Teve aquela edição especial lá, o Play It Loud lá, que é os Game Boy colorido.
Game Boys coloridos. Eles fizeram...
Gente do céu.
É, eles pegaram o Game Boy e fizeram uma versão com casquinha colorida pra revender e começou a vender. Tava vendendo até que bem, né? Mas eu considerava, assim, em 96, que o Game Boy já tava no final do ciclo de vida dele, né? Que ele não ia vender tanto, assim. Né? O Gunpei Yokoi achou que o Game Boy ia vender 1-2 anos só, sabe? E, na verdade, não. Ele vendeu muito mais, né? Só que aí, em 96, bicho, saiu os jogo de Pokémon. E quando saiu Pokémon, todo mundo queria jogar Pokémon, cara. Aí os consoles de... Os Game Boy que estavam na prateleira evaporaram, sumiram.
Evaporaram.
Tanto que o Pokémon Yellow foi lançado pra vender Game Boy Color, né? Praticamente.
É, ele foi lançado pros dois, né? A Nintendo já de novo, retrocompatível com o console antigo e com o novo, né? Yellow é de Game Boy. Mas ele é aprimorado pro Color, né? Porque aí cada cidade tem a sua cor, né? Toda aquela história da paleta de cores, né? 16 cores. Acho que a gente já é 16 cores, se eu não me engano. Game Boy Color.
É lá bonito, viu?
Pô, mas o Game Boy, ele é charmosinho. Eu tive um Color, sempre tive o Color. Mas eu como meu primo tinha também o Game Boy, eu tinha um contato com os dois. Então eu usava muito pra poder trocar Pokémon de outra versão. Então eu tive contato com os dois. Então pra mim, acho que hoje tanto faz. Colorido, sem cor, grande, pequeno, duas pilhas, quatro pilhas. Game Boy é Game Boy, cara. O negócio é muito bom. Como você ouve aquele... Tulim! Ah! Ah, não dá não.
Eu tenho dois Game Boy aqui. Eu tenho um Game Boy Light, eu tenho um Game Boy Pocket, aliás, e eu tenho um Game Boy Color, né? E eu adoro os dois, cara. São muito legais. Então, pra gente falar dos modelos que saíram, o primeiro teve esse primeiro Game Boy, o DMG-01. Que é aquele Game Boy branquinho, gordinho, né? Que é super resistente. Esse é o que eu tava falando. As costas dele é tudo enrugadinho, né? Tem aqueles reticulado, né? Que é feito pra aguentar impacto, cara. Esse Game Boy teve um que foi bombardeado na guerra do Iraque e ele continuou sobrevivendo. Ele continuou funcionando, cara. Depois do bombardeio. Tava tudo derretido, tudo zoado, mas ainda rodava, sabe? Teve outro desse modelo de Game Boy que ele foi pro espaço com um cosmonauta russo. Ele deu várias órbitas em volta da Terra, voltou e tô funcionando, cara. Game Boy é extremamente robusto. Depois desse modelo teve esse Play Loud, que o Victor comentou, que era modelo preto e branco, tudo, mas com a casca colorida, né? Pra vender mais pro público mais descolado. Depois teve o modelo MGB-001, que é o Game Boy Pocket, que ele é mais levinho, ele só usa duas pilhas, né? Aí ele dura menos a pilha, mas dura 10 horas. E é duas pilhas só. E ele é bem mais fininho, ele é bem mais gostoso. Esse é o modelo que eu tenho, o Game Boy Pocket. Ele saiu em versão prateada e dourada. E esse foi fabricado no Brasil, o meu é brasileiro, da Gradiente.
Gradiente, né? Meu colega meu tem um.
É, o meu Game Boy Color era da Gradiente também.
E depois teve o Game Boy Light, que é muito parecido com o Pocket, só que ele tem a tela com iluminação. É o modelo MGB-101. Então ele...
Mas era iluminação igual o Game Boy SP?
A iluminação dele é... Não, a iluminação dele é retroiluminação. Primeiro que esse Game Boy, o Light, ele é monocromático. Ele não é que nem... Ele não é colorido, né? E a iluminação dele por trás é que nem aquela iluminação do celular antigo, da Nokia, sabe? Ele é uma retroiluminação... É uma retroiluminação, não é por fita de LED, não é por lâmpada. Ele é tipo uma camada bioluminescente que... Você joga energia, corrente elétrica, ele ilumina uniformemente a tela por trás. Ele é legal porque ele não consome muita pilha, esse modelo. E você pode escolher desligar ou ligar.
É, então, dá pra desligar a luz, né?
Pra economizar a bateria. Então, todos esses modelos eram bastante econômicos, né? Foram feitos com peças baratas e muito, muito robustos, assim. Todos eles são lindos.
O que me surpreende mais é a memória RAM do negócio. É 8KB de SRAM. É de um dos famosos, daí o que que é isso hoje, né? O que que tem? O vídeo RAM, né? Memória da placa de vídeo, se eu tô errado, 8KB.
É muita pouca coisa pra hoje em dia, né, velho?
Gente, 8KB pra placa de vídeo, 8KB, ouvinte, sabe o que que é KB? muito nada, ainda. Nada.
E os caras eram bons, meu. Os caras faziam, pô, os caras conseguiam fazer uns jogos muito... Os caras conseguiam programar Pokémon nesse negócio, cara. Como é que...
E detalhe, a briga, a eterna briga de hoje em dia, né? Pro ouvinte mais novo aí. Rodava 60 frames.
É, eu rodava 60 FPS, cara.
Rodava 60 FPS com 8KB de RAM.
É, pô, mas se a gente for pensar, o Nintendinho roda também 60 frames, o Mega Drive, o Super Nintendo também.
Som, dois geradores de pulso, ou 26, vocês não têm noção de quão arcaico é gerar pulso sonoro pra emitir as ondas, pra poder sair o som. Hoje a gente tem aqueles, né, surround 7.1, 40, 50 milímetros, sei lá, né, que todo mundo coloca nos fones, dois pulsos. Dois geradores de pulso. Depois vocês dão uma procurada aí, como é que faz a geração de som por pulso. Vocês vão ver como é que o negócio era. Era um puta de uma placa gigantesca que ficava ali embaixo.
Agora eu vou contar pra vocês umas curiosidades, né? Vocês repararam que o Game Boy, ele funciona assim. O formato dele é vertical, né? Fica a tela em cima e os controles embaixo, né? Você reparou que ele vai na contramão dos outros portáteis da época? Você para o Game Gear e o Lynx, ele é de lado. Ele é formato paisagem, né? Ele não, é formato retrato.
Mas é verdade, né? O Game Watch, ele era paisagem, né? Também.
Por quê? Por que que eles fizeram assim? Porque eles queriam... a Nintendo queria dar impressão no jogador, que fosse jogar, a mesma sensação que ele tinha jogando Famicom em casa, que é você na frente da televisão, os controles embaixo. Então eles entenderam que o formato vertical ia te trazer mais familiaridade com você estar jogando o seu Famicom em casa, que é a tela em cima.
E criou a tendência, né?
É. Isso aí só foi mudar no Game Boy Advance, quando eles lançaram o Game Boy Advance. Então, todos os modelos de Game Boy são nesse formato vertical, né? O formato retrato.
É, se a gente for pensar, talvez foi o único, porque...
O SP já voltou a ser retrato, né?
É, o SP voltou a ser retrato, mas o DS não é, né? Então...
DS é retrato.
É, retrato, é verdade.
É, DS, todos eles são. Só o GBA mesmo, o primeiro modelo que não é.
O modelo do DS é baseado naquele Game Watch de duas telas, né?
É o Game Watch, é.
Sim.
O Oyo Panic, o Donkey Kong. Então, voltando a falar do Game Boy, por que que a tela monocromática dele, por que que é verde no primeiro modelo?
Porque ele tinha quatro tons de cinza, né? É porque ele é baseado no cinza, né?
Isso!
Ele tem quatro tons de cinza. Cinza e verde sempre deram confusão na cabeça da galera, né?
O que que acontece? A Nintendo contratou... especialista de colorimetria para dizer qual que é o cor de fundo melhor, para ser assim. O olho humano é um olho de primata, é um olho de macaco, né? E o nosso olho, ele é muito adaptado para andar no meio do mato, para andar na floresta. Então a cor que o ser humano mais consegue distinguir tons é o verde. É o verde oliva, porque a gente é adaptado para andar no meio do mato. Então, se você fizesse vermelho, azul, amarelo, não que não daria, né? Daria. Só que o verde é aquele que o olho humano consegue distinguir mais a mudança de tonalidade. É por isso que foi escolhida a cor verde. Isso aí só foi mudar no Game Boy Pocket. Que o Game Boy Pocket tinha uma cor mais neutra no cristal líquido. Mas os primeiros modelos de Game Boy, eles têm tela de fundo verde por causa disso. É muito legal que você emula o Game Boy agora no Switch, o emulador de Switch do Game Boy, né? Do Nintendo Switch Online. Ele simula a tela verde.
Ele dá os três modos, né? Ele dá
o
GB, o Pocket e o Color. Legal mesmo.
Outra curiosidade que eu queria falar é que, assim, no Japão, se eu não me engano, o Game Boy, ele vinha comprar no jogo do Mario, né? Eu não tenho certeza absoluta dessa informação.
Tetris, né? Era com Mario ou Tetris, né? A gente até gravou um podcast.
Não, o Tetris é o que eu queria falar. O Tetris, ele, a versão americana, a versão ocidental, vinha com Tetris. Eles iam colocar um jogo de Mario também, sabe? Aí o Hank, né, que é aquele do filme do Tetris, que a gente até gravou podcast, o Hank falou assim, olha, se você quiser vender o seu Game Boy pros meninos... Você inclui Mario. Agora, se você quiser vender para todo mundo, você inclui Tetris. E, cara, a Nintendo da América falou, quer saber? Eu acho que esse cara tá certo, eu vou arriscar. Aí o Minoru Arakawa, ele assinou o contrato e botou Tetris no pacote do Game Boy sem avisar o sogro dele, o Hiroshi Yamauchi. Tem que avisar, o cara foi na confiança, né? E não é que a estratégia deu certo, cara. Vendeu um monte, vendeu muito por causa do Tetris aqui no negócio. E porque os caras fizeram uma pesquisa de mercado sobre as vendas do Game Boy e viram uma coisa curiosa, né? Em comparação ao Famicom. O Game Boy, ele vende para um público muito mais adulto do que o Famicom. Então, o console de mesa, ele vendia mais pro público criança, mais pro público infantil. O Game Boy, não, ele, o público adulto dele é muito maior. Outra coisa que era curiosa é que o público feminino, as mulheres compravam muito mais Game Boy do que compravam o Famicom de mesa. Então, a ideia de incluir Tetris é genial, porque Tetris é um jogo que você não tem barreira de idioma, ele não tem uma história, assim, dá pra você fazer um jogo casual rapidão, não importa se é homem, mulher, velho, criança, é um jogo atrativo. Então, de fato, cara, o Hank tava certo, incluindo Tetris, ele vendeu pra todo mundo, foi genial. Claro que ele fez porque pra cada Tetris vendido ele ganhava uma comissão, né? Ele não fez isso porque ele tava querendo bem da Nintendo, não, ele queria ganhar dinheiro, e deu certo, tanto pra ele quanto pra Nintendo.
Ô, Cata, indo só um pequeno comentário, que você falou aí do Tetris vender mais pras mulheres, né? Não vender mais pras mulheres, Game Boy era adquirido mais por mulheres, né? Na série Friends, né? Uma das minhas séries favoritas, se não há, uma das personagens, a Phoebe, ela tem um Game Boy Color e foi aumentado os frames e ela tá jogando Tetris num dos episódios. Ela era a única que tinha o Game Boy. E assim, é uma curiosidade estranha, né? De, pô, Friends, show de lá dos anos 90, só que ele pega exatamente essa época que o Game Boy foi lançado nos Estados Unidos com Tetris.
Então, por que o Game Boy foi importante? Ele não foi importante só porque graças a ele nós temos tudo quanto é portátil de hoje em dia. Não é só isso. Ele mostrou também pra Nintendo que público feminino é um mercado que pode ser explorado, né? Então, fazer jogos voltados para esse público feminino e o público adulto é um mercado a ser explorado. Os adultos compram videogame. Então, depois do Game Boy, a Nintendo teve essa sacada, pô, vamos começar a direcionar produtos específicos para o público feminino e para o público de adulto. E então é por isso que os consoles Nintendo tiveram muito mais RPGs que os outros da concorrência. Porque os RPGs, segundo o julgamento da Nintendo, eram mais atrativos para o público feminino e para o público adulto. Interessante, né?
É porque o adulto compra o videogame para a criança jogar, né? Não é a criança que compra. Então, no final, o adulto sempre vai comprar primeiro, né? A diferença é quem consome mais.
Ô, Cata, antes da gente falar do jogo, só queria dar um adendo especial pros addons que tinha, né? Na época do Game Boy, que tinha muita coisa, né?
Ah, esse é um assunto legal, assunto interessante. Manda ver isso aí.
Tem, cara, assim, tiveram alguns addons legais, assim, mas tinha muitos bizarros, né? Tipo, tinha o Super Game Boy, que era o addon que era pra você poder jogar Game Boy no Super Nintendo, né? Isso era muito surreal, né?
Funcionava com Pokémon, inclusive.
Funcionava com Pokémon, exatamente. Não, não eram todos os jogos que tinha, né?
Era só pros de Game Boy. Alguns jogos de Game Boy Color não rodava. Ou todos. Eu não vou lembrar agora.
Sim, sim. Era só alguns grupos seletos. Mas tinha alguns outros bizarros. Inclusive, ouvinte, se vocês quiserem dar uma olhada no Angry Video Game Nerd, ele tem um vídeo específico de acessórios de Game Boy que é excelente, que tem várias bizarrices. Tem carregador de energia solar, tinha coisa de... próprio negócio de iluminar, né, a tela, porque...
Warm Light, né?
É, porque você não tinha luz, né, então você tinha um Warm Light que, pô, era interessante, mas não ajudava em nada, né, praticamente, né? Tinha também aquele super... aquele que era meio que um negócio que dava zoom na tela, né?
Nossa, horroroso, uma lente aumenta, cara. Horroroso.
O Magnifier? Nossa, o Magnifier, colega meu tio, o bagulho fica muito estranho.
É muito ruim, cara. Eu tentei jogar com isso aí, não dá, velho.
Não, era um bagulho. E conforme você vai colocando os addons, parece que você vai montando o Megazord do Deep Boy, né?
É até analógico, né? Que ele plugava no direcional, ficava analógico o negócio, essa ideia.
Era horrível.
Mano, sabe dois acessórios do Game Boy que eu sempre quis ter? A câmera e a impressora. Que você tira foto no... Usa o Game Boy como uma máquina fotográfica muito ruim, e aí você imprime uma foto muito horrorosa, baixíssima resolução. Mas, pô, é divertido, cara. A Polaroid da época.
É isso que eu ia falar, Polaroidzera.
Sim, sim. Mas tinha uns addons muito esquisitos. Mas o Game Boy Câmera era legal, né? Que era... saía uma notinha do supermercado, né, ali, ó.
Teve um que eu vi na casa do videogame com o tiozão, que era um sonar, mano. Que você ia pescar, você usava o Game Boy pra usar o sonar pra você ver os peixes na água, mano.
Sim, verdade, também tinha. É verdade, o sonar. Tinha teclado também, era muito.
Tinha até adaptador pra celular, né? Na época do cristal ali. Nossa.
Tinha até coisa de código de barra, né? Que tinha jogos específicos
de código de barra.
Era muito surreal, cara. Tinha muito addon bizarro do Game Boy, velho. Muito, muito bom.
Mas isso mostra o quanto o negócio ainda conseguia render de acessório, mesmo oficial, não oficial. Imagina pra fazer isso funcionar, a programação daquilo, né? É um Arduino ferrado, né? Meu Deus do céu. Os caras são gênio, gênio.
Isso só mostra que isso aí foi uma baita... um baita sucesso da Nintendo, né? Que, querendo ou não, esses addons... porque, querendo ou não, esses addons, eles meio que dão sobrevida pro console, né?
Dão pra caramba. Fora, assim, capinha, cabo, protetor de tela, bug pra você carregar os negócios... cara, negócio pra você carregar cartucho... cara, os meus Game Boy, não tem nenhum que não tem película. Eu boto película em todos. Meu, é uma loucura, bicho. Você, sabe, tem que proteger a tela.
Era muito, tinha muito addon legal, velho.
Muito, muito addon legal. Bom assunto, Luigi. Muito, muito legal, cara.
Eu tinha esse modelo aí, eu mandei, ó. Eu tinha esse modelo de Game Boy, que é o, aquele transparente, que vendeu só na América, né? Ele foi lançado na América, mudou transparente. Que tinha aquela vibe do 64 também, de fruta, sabe? Eu coloquei o Game Boy que é roxo transparente, que era... eu não lembro o nome da cor. Acho que é Atomic Purple. Eu acho que é isso, né?
Ah, esse é o mais bonito. Nossa, o meu era dessa cor, cara. Putz, é... eu tenho um apego nesse Game Boy, cara.
Atomic Purple. Eu tive esse.
É lindo, é o mais bonito que tem.
Tinha aqueles negócios de fruta, né, do 64. Também, que tinha uns cases assim.
Nossa, muito lindo, mano.
É muito bom. Era muito bonito.
O meu Color agora é o transparente e o meu Pocket é o modelo prateado.
Meu vizinho tinha o transparente, o Color transparente, igual o meu, só que transparente. E um outro vizinho da frente tinha o Pocket prateado. Então, eu juntava assim, o pessoal pra jogar de tarde. Nossa, era cada um com o seu.
Eu queria ter um amarelo, que eu acho lindo o amarelo.
Eu gosto do Teal, que é aquele meio verde. Sei
ah,
lá.
Eu sei qual que é lindo.
Nossa,
também.
Nossa, é lindo aquele lá. O vermelho também. Todos os Game Boys são bonitos.
Então, você vê a malandragem da Nintendo, né? Eles lançam os Game Boy em várias cores. Tem gente que compra de outras cores só pra ter o de outra cor, cara. Você vê?
Só pra ter.
Genial. E você, Victor, quais são os seus jogos favoritos do Game Boy, os que você se lembra com carinho?
Pô, esses são... aí é as preciosidades, né?
Tem Pokémon na lista, certeza.
Não, Pokémon é obrigatório, mas eu vou falar de outros jogos que a gente tinha na época das locadoras, né? Quando Pokémon não dava pra alugar, tinham três jogos que eu fazia questão de pegar. Kirby's Dream Land, que tem agora ali pro Switch, que foi o primeiro Kirby, né? O Kirby's Dream Land foi o primeiro Kirby que saiu pra portátil assim. E depois todos eles têm Dream Land no nome, pode ver. Tem o Dream Land 2, 3, o Return pra Wii. Kirby é muito legal, esse joguinho é muito bom. Ainda mais com a telinha verde, que o Kirby não era rosa, né? Kirby pra mim sempre foi verde. Quando eu vi ele rosa a primeira vez, eu achei estranho no Game Boy Color. Falei, ué, ele era verde? E aí tem o Donkey Kong Land 2, que é o Diddy Kong Quest do Super Nintendo, lançado pra Game Boy. Os caras foram gênios, né?
Esse é legal, ele tem um gráfico bonito, né, cara, pro Game Boy, assim, nossa.
É muito bonito, é muito bonito. O negócio é incrível.
Qual jogo você está falando? Quais jogos da lista que você roubou de mim aqui, ó, Victor?
Donkey Kong Land 2.
O que mais você falou aí?
O Kirby's Dream Land, o primeiro Kirby.
Ah, tá, já vou tirar da minha lista aqui, né, infelizmente.
É lá de 92.
Ah, qual mais?
Aí, obviamente, Pokémon Yellow, né, que a Yellow, ela é do Color. Parece que não, mas ela é do Color. Ela foi lançada pro Game Boy Color. Desculpa, pro Game Boy. Ela não é pro Color. Ela tem a versão aprimorada, né? No Color ela tem as cores diferentes pra cada personagem ali, dependendo do momento que você tá da história. Diferente das primeiras, que é monocromática, né? E Smurfs. The Smurfs. O primeiro. Smurfs. Esse jogo é incrível. Pegar aquelas folhinhas. Nossa senhora, eu adorava aquele jogo. Gente do céu. Às vezes eu preferia até pegar Smurfs e não pegar Pokémon. Só pra poder ficar pulando. A trilha sonora é incrível do jogo. The Smurfs, o primeiro. Esses são os jogos, assim, que se eu tivesse um Game Boy hoje, eu iria atrás das versões originais pra comprar.
Esse Donkey Kong que você comentou, esse 3, cara, ele é muito doido porque, assim, ele parece um gráfico 3D, só que feito no Game Boy, mano. É um negócio muito doido isso.
O negócio é absurdo, assim. É absurdo.
Um negócio que parece impossível.
As fases finais ali, que são no parque de diversão, que é lá na montanha-russa, eu mandei a imagem aí. É incrível pro Game Boy Color. É demais, é surreal. É surreal. E as fases são basicamente as mesmas, só que elas têm a temática de cor do Game Boy Color. E não deixa... do Game Boy, né? E não deixa a desejar. No Game Boy Color, depois, acho que fica colorido. Eu não tenho certeza se é esse ou se é o 3, que é com o Kong Jr. lá, o bebezão. Mas o jogo é incrível. Incrível.
Cara, muito bom. E Luigi, você, os seus jogos favoritos do Game Boy?
Quantos que eu posso colocar aqui?
Ah, vai falando. Não tem limite, não.
Então tá. Ó, um que eu sempre lembro, assim, de jogos de Game Boy que eu joguei, assim, porque eu não joguei muitos, eu sempre tive alguns joguinhos. É, alguma razão, veio na minha mão um Mega Man 4, se eu não me engano. Foi algum Mega Man aí que veio na minha mão de Game Boy. O Mega Man, acho que foi o Mega Man 4, acho que eu joguei muito no Game Boy. Era dificílimo, era muito difícil.
Como todos os Mega Man, né?
Como todos os Mega Mans, mas eu joguei bastante ele. Joguei bastante também um jogo do Dragon Ball, que era meio que um RPG. O cara tava caçando no meio da gravação o nome dele. É Dragon Ball Z Goku Kishoden. Era um jogo japonês, não sei como veio na minha mão também. Eu acho que ele não era original, mas ele veio na minha mão de alguma forma. Na minha mão, não vou lembrar como, mas era um jogo que eu jogava bastante pelo fato de ser Dragon Ball. E também aí a gente tem os clássicos, né? Que aí depois eu joguei via emulação, que é o Link Awakening, que é fantástico, né? Um Zelda. É o Zelda 1 no, na palma da tua mão, né?
Totalmente atemporal. Se você jogar hoje, você se diverte.
Sim, totalmente atemporal. Tem o Super Mario Land 2, que pra mim é um dos melhores jogos do Mario já feito. Jogo fantástico. Aí a gente tem o Donkey Kong Land, né? Que é. Não é o Donkey Kong, né? Do. Ele é o DKC, né? Na verdade, né? Do Game Boy Color, né? E o Metroid 2. Metroid 2 é.
Ah, esse é da hora também.
Esse é muito bom, velho.
Esse Metroid 2 é aquele que a Samus é mó grandona no jogo?
É.
Ah, então é o 2 mesmo. Eu achei que fosse um, é 2. Esse é legal, né, cara? Esse jogo é muito legal, cara.
É, e assim, e na minha memória eu lembro, eu tinha pedido pra minha. Pô, o Vinci deve saber que jogo que é. Eu não vou lembrar o nome do jogo, Vinci. Eu pedi pra minha mãe um jogo de Pokémon, né? E aí eu acabei ganhando o Pokémon TCG, que veio junto com o Game Boy Color. Mas tinha o jogo do Pikachu, que era aquele jogo chinês, né? Aqueles bootleg. Que eu não lembro o nome, ouvinte. Se o ouvinte souber, por favor, o nome. Eu não lembro, mas era um bootleg.
Coloca nos comentários aqui.
Coloca nos comentários. Era um jogo do. Era tipo aquele jogo do Pikachu do Super Nintendo. Só que pra Game Boy. E era muito ruim, cara. Eu joguei muito, 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 muito esse jogo. Joguei demais, demais, demais. Eu vou. Depois eu procuro, se eu ver aqui, eu aviso, mas. Eu lembro que eu jogava muito esse jogo do Pikachu, velho. Mas era horrível, horrível, horrível. Era muito ruim. Ruim demais.
Cara, o Game Boy tinha jogo do Street Fighter, cara. Só que eu não joguei o Street Fighter 2 nele, mas.
Sim.
Eu lembro ter visto outra pessoa jogando. Eu falei, caramba, meu, como é que isso é possível?
Você já viu o Batman do Game Boy Color? Ou do Game Boy? Gente, Batman. Alone in the Dark.
Alone in the Dark eu vi.
Alone in the Dark.
Não, o jogo, só que aí não é Game Boy, é o Game Boy Color, né? Um dos jogos mais impressionantes que eu já vi o gráfico é a Shantae, cara. Shantae é muito impressionante.
Shantae é muito bonito.
Muito bonito. Não é à toa que o cartucho custa um carro, né? Caríssimo. Na minha opinião, os jogos. Agora voltando ao Game Boy clássico, né? Os jogos que eu mais gosto, Tetris. Tetris pra mim é um jogo nota 10, assim, incrível. Um jogo fascinante que não vou enjoar nunca, que sempre vai ser legal de jogar. É, o meu Game Boy, quase sempre certeza que tá com Tetris nele. Meu, o jogo que eu mais adoro, assim, sabe? Fascinante. Pokémon Red Blue, que eu acho que são dois dos jogos mais sofisticados que você pode jogar num Game Boy. É impressionante que ele roda num Game Boy, de tão complexo que eles são, e são jogos incríveis. Eu acho que Pokémon Red e Pokémon Blue são bons até hoje, né? O Mega Man 3, é engraçado, o Game Boy, se não me engano, ele tem até o Mega Man 5, se não me engano. Mas o que eu gosto de jogar é o Mega Man 3. Eu não sei porquê, eu tenho um apego no Mega Man 3 específico. É o único jogo que eu jogo bem, que eu decorei as fases.
Que era padrão, né? Tinha que decorar os padrões pra poder passar.
É, você tem que decorar. Se você não decorar, você não vai muito longe, não. Você morre na primeira tela, né? E Otelo, de Game Boy. Otelo é um jogo também chamado de Reverse, né? Um jogo de tabuleiro. E na época eu participava do Campeonato Nacional de Otelo e eu usava o Game Boy pra treinar. E o danado do Game Boy joga bem, cara. Difícil ganhar dele. Você bota no nível mais difícil, rapaz, é nível de campeonato, assim, de treinamento pra campeonato mesmo. Sabe? É tenso o negócio.
O Otelo fez parte até da propaganda do gamepad do Wii U, né? Do controle. Do pessoal jogando, só que eu nunca vi.
E, pô, ele é mó legal, assim. Eu participava do campeonato nacional de Otelo. E eu usava o Game Boy pra treinar, porque era da hora, porque eu podia levar pra qualquer lugar, né? Só que nesse jogo, o Game Boy faz tanto cálculo que pra máquina fazer um movimento, ele leva 1 minuto e meio. Por movimento, ele fica 1 minuto e meio pensando. Mas isso não me incomodava, porque lembra, eu tava treinando pra campeonato. No campeonato é assim também, o ser humano ele fica demorando pra pensar. Então, eu uso o tempo da máquina pra pensar na minha jogada. E era assim que eu treinava pra campeonato, era muito legal. Eu tenho um apego muito grande no Otelo de Game Boy.
Dicas e truques.
ouvinte, achei que o jogo é Pokémon Adventures. Procurem no Google.
Pokémon Adventures? Esse, e é não oficial, é bootleg?
É bootleg, só.
Doido, cara. Coisa doida.
Era muito ruim, mano. Era muito ruim. Nossa senhora. Imagina uma criança, mano.
É, esse Street Fighter que eu falei, esse Street Fighter 2, eu achei que fosse bootleg também, mas não, cara, foi distribuído pela Nintendo, oficial.
Não, era oficial.
É da Capcom mesmo, cara. Caramba. E aí, Vitor e Luigi, vocês têm considerações finais a respeito de falar do nosso amado Game Boy?
Eu só queria falar do Batman, que jogo do Batman pra Game Boy era incrível.
Vou correr atrás, cara, desse jogo. Eu fiquei curioso.
Dá uma olhada. É assim, como todo jogo de Game Boy...
Ele é só Batman? Tinha...
É, Batman. The Batman. Gente, o jogo é magnífico. Eu não tive a oportunidade de jogar, eu fui ver depois, né?
Ele é tipo um Mega Manzinho?
É tipo Metroid. Metroid que a gente jogava no Super Nintendo. O negócio é absurdo.
Eu tô vendo aqui. É o do filme ou não?
Eu acho que é do Michael Keaton. Gente, o jogo é incrível. Por ser o Game Boy Color...
Eu tô vendo aqui, se for o que eu tô vendo que é, ele é interessante, hein? Ele é um running gun.
É, o jogo gráfico tá bonito mesmo, cara. Esse eu não conhecia.
É incrível. O negócio é tipo um Metroid. E olha só o desenho dos personagens, assim. Não é só o Batman que se destaca, né? Tem todo um cenário em volta, o cenário é mutável, você destrói o cenário, né? Vai andando, tem cenas que você não consegue enxergar por conta de pilastra na frente. Não é sempre o personagem destacado. O negócio é incrível. E isso é no Game Boy.
É contra o conceito do Batman usar arma, mas é um videogame, né?
Ah, não, é o Batirangue, pô. É o Batirangue. Mas é muito bom. É muito bom. O jogo é muito bom. E naquela época não tinha... tinha até uma sessão, não sei se você vai lembrar, Cata, aqueles jogos de navinha, tipo Space Impact.
Lembro.
Tem umas partes que você vai com o avião enfrentando, sabe? E depois você volta.
Tava tipo Space Invaders? Tipo...
É, exatamente Space Invaders. Só que você vai no... Gente, tem uma cena. Vou até colocar aqui pra vocês a imagem. Aparecia o Coringa no jogo.
Da hora.
Na tela do Game Boy Color, gente. Isso era, assim, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo.
Caraca. Nossa, eu lembrei agora um jogo que eu jogava também muito. Era o Tartarugas Ninja, no Game Boy também. Era um beat'em upzinho igual... É igual dos arcades, só que é um jogo pro Game Boy, velho.
Nossa, muito bom.
Era muito bom, velho. Era muito interessante. Mas o Game Boy tinha muito jogo bom, velho. Tinha muito jogo da hora.
Muito, muito. A biblioteca dele é, pô, é imensa.
Não é só Pokémon, né?
Não é só Pokémon.
Só faltou um joguinho de corrida, que a gente não falou nenhum, né? E aqui eu gosto de jogo de corrida. Não tem.
Mas eu lembro que ele tinha jogos de Fórmula 1 muito bons. Ele tinha... Não lembro se ele tinha Chase HQ, mas ele tinha jogo de corrida, sim.
Eu acho que Street Racer tem pra ele, não tem?
Não lembro. Eu lembro que eu jogava o Wacky Races, mas o Wacky Races já é do Game Boy Color, ele não é do Game Boy padrão. Mas acho que o Game Boy... O Game Boy padrão, acho que ele tinha uns jogos de Fórmula 1 muito bons. Chamava, acho que é F1 mesmo, o nome do jogo. Eu lembro ter jogado quando era moleque. Pô, bem legal. E, né, gente, será que o Game Boy fez sucesso? Eu já falei os números aqui no programa. Ele vendeu 100...
Só você tem 3?
118 milhões de cópias, né? Tipo, assim, quem tá acima dele na venda de... O Switch vendeu mais do que ele, o DS vendeu mais do que ele, e o PlayStation 2 vendeu mais do que ele. PlayStation 2, esse que o Jim Ryan tá inventando mais 5 milhões de unidades do chapéu, né? Oi, gente, me lembrei que ele vendeu, ó, não vendeu 155 milhões, não, tá vendendo 160. Lembrei, assim, que vendeu... Ó, como sou distraído, não vi esses 5 milhões que vendeu na época. Ah, meu...
Nossa, eu tô vendo aqui um jogo de Game Boy de corrida, que o cara falou que tem um chamado Jeep Jamboree Off-Road Adventure. O bagulho era em primeira pessoa, com visãozinha.
Nossa, do que louco,
volante.
A sensação.
Nossa, que...
Bagulho rodando num negócio que tem 4K de RAM, cara. 8K de RAM. Como é que pode, meu?
Nossa senhora. Surreal, velho.
Incrível. É incrível. E esse, né, é o videogame que moldou. Tudo bem que eu acredito que a gente teria portáteis. Eu acredito que, tipo, porque teve o Game Watch, a Sega fez o Game Gear, a Atari fez o Lynx, outros fabricantes fizeram, né, os seus videogames. Mas, cara, ninguém teve o impacto no mundo dos videogames que o Game Boy teve. O que a gente tem de portátil hoje, nós devemos ao Game Boy. Devemos muito, muito, muito ao Game Boy. O genial Gunpei Yokoi, né? Esse cara é gênio, gênio. Então, ele deve ser sempre venerado por qualquer um que gosta de videogame. Gunpei Yokoi tem que ser admirado, né? Visionário.
Não deve ser fácil, né? Montar tudo isso. Parece meio que, sei lá, é uns projetos que os caras tiram da cabeça. Vamos fazer? Vamos. Aí estuda um pouquinho, faz ali, ah, vamos arriscar aqui que aqui vai. E o bagulho explode, sabe? É uma obra da engenharia, né, o Game Boy Color e o Game Boy. Eles são obras de engenharia, porque naquela época, com 8KB de... eu rio, tô vendo?
Porque o cara sabia o que tava fazendo. Porque ele fala assim, ó, o negócio aqui vai ser preto e branco, não vai ter retroiluminação. Se você estivesse lá na sala de projeto, você fala, não, pô, tem que ter cor, tem que ter iluminação, dá um jeito. Uhum. Ah, mas vai ter mais pilha, não importa, põe 6 pilhas. Aí você vê, o Game Gear fez isso e se lascou, meu. Você vê como o cara era bom de projeto, mas o cara sabia o que tava fazendo.
Gênio, gênio.
Ele é gênio. E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você jogou um Game Boy? Você teve um Game Boy? Como foi a sua experiência? Quais eram os seus jogos favoritos? Coloque aqui nos comentários, divida essa sua experiência com a gente. Esse é o NBLASTcast. Todo domingo, às 21 horas, um programa novinho para você começar a semana com podcast para ouvir a caminho da escola, da faculdade, do trabalho. Nós somos, orgulhosamente, o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu, gente!
E aí, pessoal, fui.
E é isso aí.
E fui mesmo que eu preciso trocar a fralda, gente. É isso.
Beleza, valeu. Vai lá. Falou, Vitor. Obrigadão, cara. Valeu.
Edição e sonorização feitos por Luigi.